30ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 16 de outubro de 2018.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano. Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Sebastião Francisco de Souza.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Sebastião Leonardo de Mesquita.
Presente.
Gabriel Penha dos Reis.
Presente.
Leandro Rodrigo de Souza.
Presente. Sob a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça leituras dos comunicados e proposições.
Convite enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, subscrito pelo secretário Rodolfo de Oliveira Costa. Prezado senhor, a Secretaria de Saúde de Jaci, através do secretário de Saúde Rodolfo de Oliveira Costa e sua equipe, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e toda a sua equipe para participar de uma marcha em conscientização do Outubro Rosa sobre a prevenção do câncer de mama. Os eventos acontecerão dia 19 de outubro de 2018, próxima sexta-feira, às 8 horas, com concentração na Praça da Matriz e, em seguida, marcha ao redor da praça. Dia 25 de outubro de 2018, às 8 horas, isso na quinta-feira da outra semana, a concentração será na Praça da Igreja da Serra e, em seguida, marcha pelo bairro. Observação, se possível, usar camiseta rosa. Vamos abraçar esta causa. Contamos com a presença de todos. Ofício número 80 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo. Em resposta ao requerimento número 77 do vereador Evandro Reis de Carvalho. Referente à implantação de esgotamento sanitário. Prezado senhor, conforme já informado através do ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, número 64 de 2018, enviado a essa casa, em resposta ao ofício número 20, segue novamente conforme solicitado. Atenciosamente, Antônio Maria da Fonseca, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo. Aí segue, então, uma anuência do CODEMA e também um documento, termo de autorização de passagem, que já foi entregue ao vereador Evandro. Proposições dos senhores vereadores. Indicação número 135, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito municipal, solicitando que, no mais breve espaço de tempo possível, seja procedida a limpeza das caixas d'água de nossa cidade, a começar pela caixa d'água da Vila Aparecida, vez que tem mais de 10 anos que não é feita a limpeza da mesma. Indicação número 136, também subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, que sejam encaminhados expedientes para o senhor secretário municipal de transporte e trânsito e para a senhora secretária municipal de educação, solicitando que seja determinado ao motorista do ônibus escolar que transporta os alunos de Contendas e Córrego do Paiol que busque 3 alunos que residem próximos à propriedade dos familiares do senhor José Onofre, onde já existe um local próprio para a manobra do ônibus. Atualmente, tais alunos, acompanhados de suas mães, caminham em torno de 1 quilômetro até o ponto de embarque, sendo que esse trajeto a pé poderá ser poupado se o ônibus for buscá-los nas proximidades de suas residências. Então, assinatura do vereador Evandro Reis de Carvalho. indicação número 137, subscrita pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que, no mais breve espaço de tempo possível, sejam adotadas as providências necessárias para reparos no poço artesiano da Vila Industrial como meio de evitar o lançamento de água suja no reservatório e, por conseguinte, nas residências, o que tem se tornado objeto de reclamação constante da população que usa a água do referido poço, com o descaso da administração em relação a este problema que afeta a todos. Então vem a indicação 137 do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita. 138 também do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que no mais breve espaço de tempo possível seja feita a operação tapa-buracos nas ruas da cidade, vez que são muitos e assim atrapalham o fluxo normal do tráfego, danifica veículos e pode até mesmo causar acidentes nas manobras que os condutores fazem para se desviarem dos mesmos, notadamente nos fins de semana, onde o tráfego de veículos é bastante intenso. Indicação número 139, também do vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que no mais breve espaço de tempo possível sejam retomados os serviços de construção do prédio da escola em frente à Câmara Municipal, vez que, expostas ao tempo, as paredes correm o risco de desabar. Outro motivo que demanda a conclusão da obra é que o local está sendo usado para fins estranhos, prejudicando assim os moradores adjacentes e transeuntes. Mais um fator a ser levado em conta é que o referido prédio, uma vez concluído, será de grande utilidade para as atividades estudantis em nosso município. E a indicação número 140, também subscrita pelo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que no mais breve espaço de tempo possível sejam retomados os serviços para a conclusão do prédio e funcionamento da creche professora Labível Aire Mendonça, no Jardim Planalto, vez que será de grande utilidade em nosso município, pois muitas mães precisam trabalhar e necessitam da mesma para deixarem seus filhos pequenos em segurança. O senhor presidente também pediu para que fosse apresentado aqui um ofício que ele enviou para a Escola Estadual Maurício Zac, a Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunques, a Escola Municipal de Educação Infantil Padre Emílio Luiz Lunques e também a Escola Municipal Maria Luísa da Paixão, aos professores dessas escolas. Então, como homenagem ao Dia do Professor, ocorrido no dia 15 de ontem, no dia 15 de outubro. Sirvo-me do presente para externar minhas sinceras homenagens aos nobres professores e professoras deste conceituado educandário, que diariamente cumprem com ardor e dedicação a nobre, porém difícil, tarefa de ensinar e enculturar crianças, adolescentes, jovens e adultos. Meu reconhecimento pela enorme contribuição que vocês prestam à sociedade, pois cada profissional em suas diversas especialidades devem suas respectivas profissões aos mestres que desde o primeiro dia de aula numa escola de educação infantil até o último dia de aula numa universidade cumpriram a tarefa essencial própria do professor, que é despertar a alegria de trabalhar e de conhecer. Deus abençoe a todos vocês, professores e mestres. Obrigado por propiciar ao ser humano o grande serviço de tirá-los da ignorância, fazendo-o crescer no caminho do saber. Sendo para o momento, subscrevo e reafirmando o voto de elevado apreço, cordialmente, Leandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, presidente em exercício da Câmara Municipal. Em relação aos projetos em pauta, projeto de lei ordinária número 5 de 2018, reestrutura e altera a regulamentação e disposição do Conselho Municipal de Saúde de Jaci, revoga a lei 573 de 93. O número 6, altera dispositivos da Lei Municipal número 1162, de 2 de maio de 2013, alterada pela Lei Municipal número 1268, de 22 de outubro de 2015, da outras providências, estão nas comissões permanentes para parecer. O de número 7, de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2019 da outras providências, foi marcada uma audiência pública para a próxima quinta-feira, dia 18 de outubro, a partir das 19 horas aqui na Câmara Municipal, para conhecimento, análise e possíveis alterações no projeto. A gente salienta mais uma vez que esse projeto, em sua integralidade, se encontra no site da Câmara. municipal e está bem lá, assim que acessar a página da Câmara, ele está bem no início e a população pode conferir os quadros lá do orçamento para 2019. O projeto de lei, os projetos de leis complementares, de número 1 de 2018, que altera o inciso 7 do artigo 42 e o parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Complementar Municipal, número 758/2003, Plano de Diretor de Desenvolvimento de Jaci, com a emenda número 3 do vereador Luiz Rogério, aguarda a documentação requerida pelo vereador Gabriel. E o projeto de lei complementar número 5 de 2018, que altera o anexo 6, parâmetros urbanísticos da lei municipal número 758/2003, que institui o plano diretor de desenvolvimento das outras providências, foi feita a audiência e fica agora para a deliberação do plenário.
Senhor presidente, aproveitar o Márcio, o vereador Márcio falando, eu queria pedir urgência aí, juntamente com o vereador Evandro, nesse
também
projeto.
Também estou pedindo urgência, Nira.
Estou pedindo urgência, Nira.
Eu também reforço o pedido de urgência.
Reforço o meu também.
Vereador Gabriel.
Então são esses os projetos em pauta, as proposições e os comunicados, senhor presidente, seus vereadores, assistentes e ouvintes da rádio.
Palavra Franca Alvisitante Espênio Hugo Mendonça, assunto patrimônio cultural.
Boa noite a todos, boa noite ao atual presidente. Vereador Leandro, aos demais vereadores, aos colaboradores da casa, o professor, o doutor Jadson, aos presentes, também uma saudação ao pessoal da rádio que nos ouve e também ao pessoal da internet. Eu queria hoje comentar um pouco sobre o grande aumento do tráfego de carretas que cortam a cidade, antes de entrar no assunto do patrimônio cultural. Já se virou um atalho para o pessoal chegar na Intercemet. Todos os dias devem passar mais de 50 carretas aqui. E algumas muito carregadas. Essas carretas estão, aos poucos, estragando a nossa cidade. Casas e calçadas com rachaduras, asfalto está ficando todo esburacado, sem falar na barulheira e o pó que elas também trazem todos os dias. Na rua Francisco Ribeiro de Mendonça, uma rua importante do centro da cidade, inclusive a rua que eu moro, que liga a avenida 31 de dezembro, na rua Vigilato Vilas Boas, aqui da saída da cidade, ela está sendo completamente destruída. Lá é a esquina preferida para essas carretas passarem de uma rua para outra. Todos os dias acontece um pequeno transtorno lá. Animais atropelados, a carreta passa em cima da calçada. E se alguém estaciona, em qualquer lado da rua que seja, para ir no Mauro, às vezes para ir no Heraldo, já começa uma bagunça danada. Sem falar no buraco que está sendo aberto na rua por causa de um esgoto que deve ter sido feito lá recentemente e ainda não foi recapeado. Apesar do Toninho ter falado que já saiu o dinheiro para fazer a obra, mas está ficando um transtorno. Eu convido, inclusive, os vereadores para passar lá, dar uma checada, tentar passar de carro e escapar do buraco.
Ostene, aqui é o vereador Gabriel falando. Vou te contar um negócio para você. Isso aqui não é parte de competência, não. Sabe o que eu estou te falando para você? Lá na Camargo Corrêa existe uma placa. Se existe placa no município, o que acontece? Serviço de quem?
Não, é o que eu vou falar.
É isso que eu estou te falando.
Realizar, pois é.
Aí o que acontece? É serviço... Não vou te falar de quem
pra
que é,
melhorar,
né?
Ainda vou falar dessa questão dos buracos lá nessa rua, só para encerrar o assunto. Mas nessa rua que eu moro tem dois postes.
Luciano, eu gostaria só que você seguisse o regimento da casa que você deu a de palavra aqui, patrimônio cultural.
Isso,
aí você
não,
está
é a introdução
saindo fora.
É a introdução.
Então, isso aí não tem nada a ver com patrimônio cultural. Não.
Beleza, só aguardar um pouquinho que está dentro dos 5 minutos.
Mas
melhorar,
é
dois
sobre...
postes da rua lá estão queimados e de noite tudo isso piora. Voltando ao assunto do buraco na rua. Alguns dias eu conversei com o secretário-geral, Plínio, sobre algum possível estudo de tráfego para cá, para tentar diminuir o transtorno para todos os moradores. E ele me deu uma resposta que até me pegou de surpresa. A cidade tem um decreto que proíbe o trânsito de carretas aqui dentro. Eu não sabia. Vocês sabiam? E por que não está tendo fiscalização? O Plínio me falou que a fiscalização é da polícia. A polícia é que tem que fiscalizar. Então por que não está sendo aplicado multa nessa turma? Há dias vem sendo falado nessa casa que a prefeitura está sem dinheiro. Estão esperando sair emendas de políticos, que a folha está estourada. Então, eu creio que arrecadar dinheiro com multa não seria nada mal. Isso funcionaria só para as carretas que cortam a cidade. Elas não param aqui nem para abastecer. Os carreteiros aqui da cidade ainda poderiam continuar circulando numa boa. O Plínio ainda me disse que a secretaria responsável por realizar esse estudo é a de Tráfego e Transportes. Eu, inclusive, gostaria de deixar a oportunidade de me colocar à disposição do Fábio para uma conversa, se for de interesse dele, para poder ajudar de alguma forma a resolver esse transtorno. De alguma maneira, eu queria ajudar, como a gente está ajudando, o Toninho comentou a escola aqui, a gente, de forma voluntária, ajudaria numa boa fazer um estudo de tráfego para a cidade sem cobrar nada, de maneira voluntária, apenas para ver as coisas acontecerem. Eu fico intrigado com uma prefeitura com folha de pagamento estourada, mais de 250 funcionários efetivos, sem falar nos comissionados, e mesmo assim, não tem gente para trabalhar. O Toninho mesmo disse que semana passada fica frustrado por trabalhar tanto e não acaba colher resultado, porque tem uns trabalhando muito e outros nem tanto. Quem trabalha com imprevisto não está planejando bem as coisas. E parece que essa gestão só lida com o imprevisto o tempo inteiro. Vai esperar acontecer alguma coisa para depois consertar. Então, eu volto a questionar o motivo por não haver uma fiscalização aqui dentro da cidade, a respeito das carretas e dos caminhões, já que existe esse decreto que proíbe o tráfego e está acabando com o centro da cidade. Vereador Eliandro, nosso centro deve ser uma atração para o pessoal aqui da cidade e para quem vem de fora, atrair turistas da mesma maneira que a represa atrai. Mas nosso centro está esquecido, ruas esburacadas, postes queimados, e os finais de semana não atrai quase ninguém. Eu falo isso agora como representante do COMPAC, o Conselho do Patrimônio Cultural, que inclusive tem 2 membros aqui na cidade, 3 membros. A gente teve em Eloy Mendes, há uns dias atrás, o Té, o Alvinho, o Rafael, que também é membro, e eu. A cidade dá um show em Jaci. Lá a gente foi numa oficina para saber como lidar e como preservar os bens protegidos da cidade. E as vantagens de ter esses bens bem cuidados, porque isso traz verba para o município. Na maioria, a maioria, assim como eu, não sabia.
Suspendo, infelizmente seu tempo já deu 5 minutos.
Mas eu fui interrompido, né?
Você foi interrompido, mas o assunto não era isso.
Deixa eu concluir esse parágrafo aqui. A maioria, assim como eu, não sabiam. E com isso, não se importam com esse estrago que as carretas vêm fazendo nos nossos bens culturais aqui da cidade. Porque o centro é um bem, pode ser um bem patrimonial da nossa cidade. Esses bens cadastrados, eles trazem verba para a cidade. Então eu convido a todos que zelem pela cidade também. Não vamos deixar com que essa turma acabe com ela. Eu deixo essa responsabilidade principalmente nas mãos dos atuais fiscais da nossa cidade, dos nossos vereadores. Só façam o que vocês são pagos para fazerem. Cuidar de Jaci. Muito obrigado. Boa noite. Desculpe ter excedido o tempo, mas você entendeu o motivo.
Gostaria também de convidar o senhor Leonel Luísa Paixão, se dirigir isso aqui para dar a palavra também.
Boa noite, senhores visitantes, meus amigos, os vereadores e a vocês jurídicos. E aos servidores. É com muita honra que eu venho a esse plenário esclarecer alguma coisa sobre a minha secretaria. Eu quero deixar bem claro que a minha secretaria é bem transparente. Está acontecendo uns fatos aí que eu prefiro vir cá, avisar pessoalmente, mostrar pessoalmente o que a gente tem feito até agora. Né? Sobre o campeonato que a gente entrou, de Campo Belo, sobre a viagem do Mineirão. As mães só têm me agradecer, chega na rua me agradecendo. Não agradecendo, eu tenho que agradecer a prefeitura por dar esse privilégio de eu estar fazendo o serviço que eu tanto gosto e que eu tanto amo. Né? E esclarecer também as conversinhas aí, aqueles que não têm o que fazer. É melhor chegar perto de mim e falar, o que está acontecendo? Com a viagem em Belo Horizonte, com a viagem igual agora no dia 13 e dia 14, a gente levou 7 crianças daqui de Jaci, na van, e 5 de Lavras para cumprimentar o time para disputar um torneio muito importante na Toca da Raposa, e que nós ficamos em 5º lugar. Aí um cara que não tem o que fazer chegou e falou que a gente pegou R$150 para pagar a van. Não, a prefeitura pagou a van. Até tem umas mães aqui, eu quero agradecer vocês por ter participado aqui, eu convidei vocês, para a gente esclarecer o que foi feito. A gente fez a reunião com elas, teve que pagar R$150 porque ficou de sábado para domingo e de domingo para segunda, porque se não fosse classificado de sábado para domingo, eles iam voltar no sábado. Mas o time jogou bem e classificou para as quartas de finais. Ficamos em quinto lugar, onde tinha 24 equipes disputando. O que, que eu quero falar para isso? Isso é um privilégio para nossas crianças de Jaci. Tá? O que eles vêm fazendo, o que a gente vem fazendo, eu gostaria, senhores vereadores, que participassem da escolinha nossa, futebol de salão, tudo. E outro, aquele que vem aqui denunciar, criticar a gente, que vem perto de mim, antes de vir aqui falar para os vereadores, alguns vereadores, que são todos meus amigos. Eu não estou aqui para xingar ninguém, não estou aqui para criticar ninguém, e não estou para criticar mandato passado. Só para contar uma historinha para vocês, o que, que aconteceu. A gente, antes de entrar no campeonato de Campo Belo, aí o rapaz de Campo Belo falou assim: o quê? Jogar com aqueles índios lá de Jaci? Não tem jeito de jogar com eles, não. Não tem jeito de jogar com eles, não, que lá eles brigam, além de brigar, ainda bate nos dois. Né? Aí, o que, que acontece hoje? Aí depois nós entramos, jogamos contra Boa Esperança. Gente, como a escolinha de vocês está de parabéns. O jogador hoje de vocês cai no chão, chuta o adversário, chega lá e pede desculpa, falou que errou. Antes não, antes era puro índio. Eu estou falando que foi isso, era realidade, tá? Era realidade, sim. Era realidade e a disciplina hoje, com o treinador que tem lá, o Juliano está fazendo um ótimo trabalho, a disciplina hoje é outra coisa. Aí, outra coisa que eu encontrei com um colega de muitos anos, quando eu mexia com o Corinthians, chegou e falou: tá louco, nós fomos jogar lá em Jaci, o Campo do Meio. Campo do Meio. Chegou aqui, nós quase mataram o juiz. Mas hoje, gente, hoje a nossa criança é exemplo. Não precisa para jogar fora aí, você entendeu? É um exemplo, coisa. Por que eu vim aqui hoje? Porque eu vim hoje para fazer essa declaração para vocês. Nós pegamos R$150. Até eu não fui, o Alvim foi. Entendeu? Por que esses R$150? Era para pagar o almoço deles, pagar a estadia deles de sábado para domingo para a prefeitura. Infelizmente, agora não tem condições de arcar com essas despesas. Mas ela arcou com a despesa da van. Tá? E eu estou disposto na secretaria, eu, Alvim, qualquer dúvida, procura a gente primeiro para não ficar tumulto. O vereador chega aqui e reclama o vereador tem razão de criticar a gente, tem razão de cobrar a gente. Porque aqui eu sou transparente nas minhas coisas que eu faço. Eu aprendi uma coisa com meu pai, fazer as coisas certas para não ter problema futuro. Viu, DJ Leandro? É só isso que eu peço para vocês. E outra coisa, eu tive um lembrete aqui, do dia 7 de setembro. A única crítica que eu recebi até hoje, dia 7 de setembro, que o uniforme...
Meu tempo tá me falando.
Eu posso falar do...
Eu gostaria que ficasse só na questão do esporte mesmo, porque eu chamei a atenção.
Não, tudo bem. Então, infelizmente, não vai... Eu vou poder declarar o que eu sinto sobre o 7 de setembro. Foi um elogio, todos me elogiaram. Só um que me criticou. Obrigado, gente. Me desculpa, viu?
Leonel, eu queria só fazer só uma pergunta a você. Se você quiser responder, pode. Essa van que está saindo, que foi levar... Ô, Leonel, essa van que estão levando o pessoal de Jaci, ela é contratada pela prefeitura. Se o treinador também é do município, muita gente está questionando por que estão saindo jogadores de fora, tipo de Lavras, estão fazendo parte da equipe e tirando a oportunidade de mais meninos de Jaci estar na equipe.
Ô, DJ Leandro, boa pergunta. Por quê? Um nível desse lá no Cruzeiro, as crianças que vão disputar o torneio lá são escolhidas a dedos. Aí levou 7 jogadores daqui, por quê? Porque eles foram escolhidos no Pinheirão do Ipatinga, no Ponte Preta em Lavras, tudo. Porque teve jogo lá, 15 minutos para cada lado do torneio. Tem time lá que tomou 17-0, né, Elvin? 17-1. Aí, a gente sempre foi seguro nessas coisas. Você levar uma equipe para chegar lá e perder, as mães sabem que a gente leva aqueles que jogam melhor, aqueles que têm estudo melhor, que compartilham muito na escola, né? É disciplina, isso aí é disciplina. O que incentiva eles? Os próximos que
for jogar, eles vão dedicar mais no futebol, dedicar mais dentro de campo para mostrar que eles merecem ir também. O porquê, mais esses quatro coisas. Porque o JM foi convidado para participar e Jaci, que o professor nosso, ele não só trabalha aqui, ele trabalha em Lavras também. Aí eu falei, senhor Juliano, você vai ter que levar um menos quatro de Lavras, porque se não levar um time lá para fazer feio, aí, mas foi sete jogadores, e todos sete daqui de Jaci jogou. Aí os quatro jogadores foram no carro dele. Tá bom?
Tá bom, obrigado. Antes da palavra aos vereadores, eu gostaria de me desculpar com o Janiel e até o Estênio aqui e dizer a eles que nas próximas reuniões aqui vocês têm a palavra para ficar à vontade para falar de qualquer assunto. É só falar o assunto corretamente, pode falar de quem quiser, não estou aqui para proibir nada, nenhum assunto, vocês podem ficar à vontade, é só para a gente seguir o regimento mesmo. Porque no regimento diz, dando um exemplo do Estênio, era patrimônio cultural, a gente tem de seguir, Estênio. Então você me desculpa. No começo não foi, saiu um pouquinho fora, mas nas próximas vezes você pode ficar à vontade, qualquer assunto pode incrementar, tá bom? Essa casa é de vocês. Palavra franca aos senhores vereadores.
Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, meus amigos vereadores, nossos assessores da casa, assessor jurídico, doutor Jader, nossos amigos visitantes, que venham sempre assistir às nossas reuniões. Você vê o que está passando, fica sabendo o que está passando. Isso é muito importante, a presença de vocês aqui. O nosso presidente do PTB também está aí, se encontra. Eu gostaria, gente, primeiramente, manifestar sobre o que o rapaz acabou de falar, sobre as carretas, na gestão atrasada. Nós tivemos reuniões com a diretoria da Camargo Correia, São Paulo. Tivemos também em Belo Horizonte. E, inclusive, eles falaram que tem umas duas pontes para fazer, que essa ponte ficaria o quê? Diz que era uma mixaria. É uma estrada projetada que tem para sair atrás do viaduto, tá? Então, diz que ficava em 4 milhões. Mas só que nós batalhamos em cima disso aí e até hoje não saiu nada, né? Então, eu gostaria até de fazer um convite, senhor prefeito, para nós correr atrás disso aí. Essa estrada projetada aí, inclusive a Camargo também, teria que agir em cima disso aí, porque é o tráfego dela lá, né? Carreiras passando para lá e para cá aí. Agora, sobre os buracos, o que que acontece também em nossa cidade? Vários buracos estão existindo, sim. Inclusive, eu gostaria que isso ocorresse primeiramente na rua José Luiz da Costa. Principalmente em frente ao portão do Sr. Geraldo, para declarar melhor, o Sr. Geraldo da Venda, vamos supor assim, que é mais conhecido. Isso para entrar dentro do seu recinto lá, tem que passar em cima da poça de água lá. A gente está passando ali, está vendo, e a gente fica acanhado com isso. A gente com o vereador. Então eu já pedi para ver se legalizasse lá, já puseram lá uma muafa, mas a muafa não resolveu nada. Então vamos ver o que pode ser feito naquela poça de água lá. Porque eles são tudo amigos da gente. A gente fica contrariado de ver isso lá, viu? Eles passam em cima da água. Água suja. Então a gente tem que discutir em cima disso aí também. Agora, sobre o esporte. Concordo com o treinador. Porque se ele levou esses rapazinhos de Lavras, que ele viu que é merecido. Que um dia eles podem precisar desse rapazinho aqui no local para jogar uma bola aí. E eles podem ser uma inteira. Eu tenho certeza que eles não vão dizer que não. Então isso é muito bom, viu, José? Isso aí, eu continuo sempre fazendo isso aí, não tem problema nenhum por mim. Estou até gostando de treinar os meninos, que é necessário. Está tirando eles do caminho, aliás, do mau caminho. E eu gostaria também, que eu fiquei sabendo hoje, gostaria também de legalizar, o seu prefeito legalizar essa parte também. É, agentes de saúde, elas são trabalhadeiras, sim. Não estou dizendo elas. Fiquei sabendo que os que têm o uso de remédio, inclusive pressão, esse tipo de coisa, diz que vai ter que, para renovar a receita, diz que vai ter que agendar com o médico para fazer a nova consulta para continuar tomando remédio. Gente, isso aí se torna difícil para quem mora na zona rural. Faz uma ideia, sair de lá, vir aqui para agendar com o médico para depois voltar para renovar a receita para pegar o remédio. Não, vamos legalizar essa parte aí. Isso aí praticamente eu fiquei sabendo, não sei se é verdade mesmo, mas pelo menos já estou discutindo sobre isso. Porque eu não quero dificuldade para ninguém, e já ciência, nem para quem veio de lá está morando aqui, que se torne já ciência também. Então, vamos olhar essas partes com carinho. Porque quando eu falo aqui, porque eu estou vendo que o errozinho está aí. Olha o eucalipto ali na Avenida Luiz Gonzaga. Se fosse um eucalipto mesmo, seguro pelas raízes, tudo bem. Já que nasceu em cima do tronco um galho. Aqui não tem segurança nenhuma ali. Dá um vento ali, ó, vai em cima da parte elétrica ali. Ali passa a rede elétrica embaixo daquele galho. Proximidade do Oswaldo José Caetano. Então a gente está pedindo também para legalizar essa parte ali, que esse galho está correndo perigo. No bairro da Serra também tem umas ruínas lá que necessitam nos consertos. Eu já conversei sobre isso também. Alguns mataburros já têm esse pedido também. Tenho certeza que eu já dei uma ligada para o prefeito, já vai dar uma olhada nisso lá para mim. E a gente vai olhar mais alguns serviços que necessita lá, pessoas da zona rural. Então a gente tem que lutar a favor do pessoal da zona rural. Que os que mais necessitam é uma estrada adequada, uma ponte adequada. Que qualquer um momento aí que eles precisam sair fora de horas, a estrada está boa para eles rodar. Então a gente tem que discutir a favor deles também, que isso aí é importante. E legalizar essa parte aí que eu acabei de falar, sobre o agendamento do pessoal. Sendo que a agente de saúde pegava receita, ela mesmo renovava lá a receita para muitas pessoas. Sendo que estava sendo favorável, para que modificar isso aí? Eu praticamente eu sou contra essa modificação. Sou mesmo. Gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês aí, que venha sempre nessa casa. Essa casa está sempre aberta a todos vocês. E torcer também, gente, que essas eleições que Deus alumeia para nós um presidente que olha pela população toda, para o nosso Brasil todo. Que Deus abençoe, viu? Porque essa crise está passando aí. Espero que esse novo presidente que entra lá, que se legalize essa parte aí. Porque está cheio de gente sofrendo aí, nesse país inteiro aí. Então, vamos legalizar essa parte. Eu vou encerrar, gente, ó, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite a todos vocês. Vocês ouvintes da rádio também. Tá o meu boa tarde a todos os ouvintes. Aqui é a palavra do vereador Sabiá.
Vereador Márcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, colaboradores da casa, jurídico, a todos vocês presentes aí. Boa noite, boa tarde aos ouvintes da rádio. Queria primeiro começar as palavras aqui agora, parabenizando as professoras, nossos professores aqui de Jaci, a todos os professores, especialmente a minha esposa, minha maravilhosa esposa, que é, dedica tanto aos seus alunos, como sei que todos os companheiros também se dedicam. E isso é de grande importância, porque elas, sim, que estão cuidando do nosso futuro, né? E até aproveitando, quero deixar aqui novamente minha cobrança, não sei, mas seria um pedido ao gestor do nosso município, prefeito Fabiano, para que olhe com carinho a perda que ela teve de salário, onde a gente veio cobrando, ela já está em 2 anos. Se estava errado, por algum motivo, vamos mudar um projeto de lei, um plano de carreira, porque, de repente, está contratando gente, pondo gente no lugar, e as nossas professoras estão aí, às vezes, insatisfeitas, de repente. As que estão trabalhando direto estão insatisfeitas, porque talvez seja cargo, né, de confiança e tal, estaria com elas. Mas o objetivo meu é isso, parabenizar todos vocês. Aqui estamos vendo a dona Sara, está a companheira também aqui, que trabalha junto com a esposa. Parabéns a vocês todos. Obrigado por vocês estarem aqui. Queria continuar e começando sobre o que o Ciene falou aqui, tráfego de caminhão. Primeiro, a conversa já seria o seguinte, onde ele comentou, eu acho interessante os pensamentos, o que você traz de projeto, mas eu acho que um pouquinho feliz foi no que você comentou hoje. Nós vereadores somos pagos, eu recebo meu salário e faço a minha parte. Não gosto de demonstrar, não, porque não preciso demonstrar. Porque para que eu quero ganhar glória aqui no plenário de uma coisa que eu fiz? Mas se você pegar o áudio, você viu que várias vezes ou indiquei ou cobrei do prefeito. Tá? Então, ganhamos muito bem e suficiente, até acho muito mesmo, mas falo para você, eu faço minha parte, às vezes, em silêncio, porque eu não quero ganhar glória com o nome de vereador. Não vim aqui ganhar, e eu acho que todos os companheiros também podem falar a mesma coisa, né? Mas o assunto seria isso, seria sobre o tráfego de caminhão. É interessante o que você levantou. Realmente Jaci tem um tráfego grande. Mas um diferencial, Jaci não tem onde sair fora, a não ser que tenha arrumar uma verba, que hoje Jaci parece que está tendo o status de dívida com ele, para sair fora. Porque imagina o seguinte, quantos motoristas, pais de família, trabalham nesse motorista de caminhão aqui? Como que ele vai sair de lá do Macaé e dar a volta lá no Fernão Dias, fora de área cansado? Ele vai parar o caminhão Macaia e dormir dentro da Macaia? Ou ele vai dormir na casa dele? A SN trabalha a noite inteira. Fecha a SN ou deixa o caminhão passar? Complicado. Quantos motoristas saem de Jaci e vai na SN carregar e volta aqui para passar em casa? São vários. Você citou, SN, seu pai trabalha no transporte, pode ajudar nós também nessa situação. Realmente, temos que ter uma ideia. Eu até acho que seria interessante marcar, principalmente os caminhões que são na cidade, mas seria difícil, porque as empresas que a gente tem aqui, mineradoras, trabalham há muito tempo e vários horários. Então, não sei a situação. Podemos pôr horários para parar caminhão na hora de colégio? Sim. Horário à noite? Aí já fico na dúvida, porque muitos nossos motoristas chegam na madrugada. Nossos companheiros aqui da cidade que estão aqui. Então, se for proibido eles chegarem em casa, fica difícil. Realmente, você tem razão. A gente tem uma situação onde não tem. A Intercente, a gente vai taxar só a Intercente para não passar aqui. Pode fazer. Mas será que não vai ser uma perseguição só a Intercente? Porque ela põe o imposto dela aqui, como todas as empresas. Ela pode vir aqui entregar e falar, por que meus caminhões não podem atravessar Jaci? Eles vão carregar de noite. A logística que vem em Belo Horizonte é uma só. Ela só passa por aqui. Infelizmente, nós estamos à mercê deles. A situação seria mais viável e seria a única era uma saída para fora da cidade. Como a gente não pode proibir acesso, todo foi feito na época da FIME, se me engano, parece que o Zé Maria também renovou, teve um decreto que proibiu que multasse. Primeiro que multar, eu vou na prefeitura levar a multa para lá. E levar as placas de caminhão que eu paguei imposto. E os companheiros também vão junto. É difícil. A sua rua em particular, eu também concordo, que lá é apertado para virar um caminhão. Mas tem outras ruas que estão sacrificadas. A rua Vigilada das Boas, o movimento de caminhão tem esse carro ali. Onde a gente sai? Te pergunto. Você tá, formou, está em engenharia civil e tudo, mas eu digo, o tráfico de Jaci, infelizmente, não tem como você proibir. Você vai pôr na rua, lá para Vigilada das Boas, pode pôr. Chega no final da rua, vai ter que quebrar o caminhão. A 31 de dezembro, falei com o Rogério, é a principal rua, não é no centro, é as duas ruas. E aí? Poderia fazer? Acho. Vamos conversar e estudar. Tem um erro secretário. É pavimentar uma rua principal, onde os caminhões passariam naquela avenida, cuidaria com mais zelo daquela rua para evitar bates, para que não ficasse a noite inteira batendo o caminhão. Não sei se isso vai ser ideal. Regras de horário. Pode ver, mas até onde a gente pode fazer uma regra de horário? Pois não.
Só lembrando que a rodovia corta o município, então não existe essa lei que pode proibir se sugerir o horário para caminhoneiro passar aqui. É público, então é rodovia, não tem como. A não ser que faz uma noviada, né? Tira do município. Essa é a única solução.
Com certeza. Eu acho que está com você correto. Não vou contra a sua opinião. Mas a gente não tem hoje como falar, você passa, você não passa. Como a gente vai fazer isso? Vamos supor que a gente põe só os motoristas na cidade passar no horário aqui. O Valdir, motorista de caminhão, ele sabe muito bem o que eu estou falando aqui, está presente com a gente aqui, e sabe o que, que é isso. Como você chega num lugar e proibir só o Valdir, você não vai poder chegar na sua casa, porque já depois das 10 horas não entra caminhão.
Me permite, senhor? Olha, mesmo proibindo os carreteiros aí, mas de qualquer forma, uma hora eles vão ter que vir aqui dentro do local. Porque eles vão precisar abastecer, arrumar um pneu. Agora, como pode proibir um tráfego desse aí? Tem essa estrada projetada lá. Mesmo ela fazendo essa estrada projetada, eles vão ter o direito de vir aqui dentro do local, dentro da cidade.
Perfeitamente, Pedro. Inclusive, Lavras, hoje Lavras atua, esses caminhões passam lá, porque a partir que fizeram aquela anel fora. Antigamente, todos passam lá, não tinha esse problema. Quando eles conseguiram a verba, fizeram o caminho fora da cidade de Lázaro, agora tem atuação. Então, já se só pode acontecer isso, o que aconteceu em Lavras? Antigamente, o caminhão, todo mundo lembra, saiu no centro de Lavras. E ninguém questionava, porque não tinha opção. E nós não temos opção. É triste, é difícil, infelizmente, não temos isso. Agora, podemos ver regras, podemos ver horários, por exemplo, o tráfego de caminhões só permanece nessa rua, e a prefeitura cuida daquela rua. Varre ela duas vezes ao dia, não sei. Horário de escola para, tudo bem. Aí eu nem sou contra, você disse que o horário da hora não pode passar, é um horário que ninguém passa naquela rua. O caminhão deu o horário de colégio de entrada e saída, para os caminhões. Tudo bem, perfeitamente. O caminhão chegou lá no Macai, vai parar, passa a fila para cima, sabe que nesse horário de escola, sair da escola e entrar, não passa. Então, eu ouvi você falando aqui, bem-vindo, é ótimo. Também a gente, todo mundo que tem casa, mora, que sabemos disso, mas, infelizmente, é uma situação que vai se arrastar até que faça um contorno na cidade de Jaci. Igual o gasto. Igual caminhão, pouco gasto sim, mas é pouco. Se fosse ver o volume, né, gasta pouco realmente, mas gasta. Né? Mas nossa cidade é só depende de transporte. É transporte tudo. É calcário, é cimento, é tudo. É vive sem transporte. Então, não vejo saída para isso. A não ser que assim, numa rua mais curta, que é obrigado a fazer uma manobra forte, tudo bem, vamos cortar esse caminhão e virar ali.
Márcio, aqui o vereador Gabriel falando. Aí vai ficar minha dúvida aqui, entendeu? Essa placa está na Camargo Corrêa lá, entendeu? Se tem essa placa, que existe uma lei. E uma, eu sei porque a moçada está brigando. Aqui não está brigando, é por causa dessas carretas passando. Está brigando por causa das carretas da Camargo que passa aqui com altas toneladas. É isso aí que está minha dúvida. Aí passa o caminhão lá em cima do viaduto. Ele está passando relando. Inclusive você furou o pneu de sua moto, hein, está lembrado?
Entendo você, mas deixa eu falar.
É isso aí que está falando, é
sobre? Você tem toda a razão. Agora, assim, mas uma coisa eu já te garanto de cara. Nenhum caminhão sai da Camargo Corrêa com sobrepeso. Eles não.
Não, mas fica entre nós dois aqui.
Entendi, entendi o que você
dizia. Aí o que acontece? Esse caminhão que está vindo da Camargo, entendeu? Esse paga na rotatória lá o pedágio. Esse tem a desvio para sair fora. É esse que está mudando a rota. Só que tem que, quando ele conversou, levou nós na brincadeira.
Não, o pedágio tem razão. Mas é o seguinte, se você pôr essa placa na porta desse SM, ninguém vai carregar meu lá mais. Se pôr na porta do Albinho ali na Quimera, ninguém carrega mais.
Não, vereador, vai continuar passando os caminhões aí, quanto o prefeito não fazer.
Isso, exatamente, Evandro.
É, vai continuar. Eu sou a favor dos caminhoneiros passar aqui, que não tem lugar para passar.
Felizmente, é isso que tem razão. Acho que a gente define isso aí. E eu queria também deixar um alerta aqui, acho que o nosso Tony já foi embora, mas vou deixar pedir para o prefeito aí. Estão sendo cobrados pelos moradores dos bairros, onde não está tendo a faxina, varrer, capina, e vem crescendo o mato aí, no nosso município. Eu queria falar com o prefeito, já que o Tony já me falou que não tem mão de obra, de repente que contrate, terceirize alguém que faça isso. Está aí, o mato vem crescendo, junto com o buraco, mais mato, com essa dengue que está lacerando esse calor, está ficando complicado. Então, veja com carinho e vê o pessoal que toma conta que vai à rua, está mais no centro. Cuide dos bairros também. Estão sendo cobrados que os bairros não estão sendo cuidados da forma que está acontecendo no centro. Eu acho que tem que ser igual para todos. A demanda de gente, o pessoal é pouca, tudo bem. Então, vamos terceirizar, já que a folha já não consegue. Então, eu queria agradecer a vocês, todos que estão aqui hoje. Boa noite. Então, boa tarde, obrigado.
Sebastião Uri.
Sebastião.
Senhor presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, assessor jurídico, servidores dessa casa, todos os visitantes, professoras, quero parabenizar pelo dia das professoras, todos vocês, professoras. Vocês aqui presentes, que seja bem-vindo a essa casa, funcionário da prefeitura, a ex-vereadora Jussara, presidente, né? E a todos vocês, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de comentar sobre a questão do trânsito aqui em nosso município. Isso aí é uma coisa, gente, já tentaram realmente. Só que eu acho que nós não podemos também travar a circulação no nosso município, porque toda manhã eu vou na padaria, tem 4, 5 caminhoneiros lá tomando café, quer dizer, está gastando em nosso município. Nós também não podemos fazer isso aí, que nós também estamos impedindo, certo? Girar um gasto em nosso município. Então nós não podemos fazer isso aí a gente não pode dar mal do outro, prejudicar também os caminhoneiros. Eu sei qual que é a intenção do parceiro aí, do cidadão, é um direito que ele tem, certo? Mas eu, como vereador, sou fiscal, mas tenho direito de olhar o que está sendo bom para o nosso município também. O que está sendo ruim para o nosso município é essa envergonhosa buracada que está em nosso município aí. Certo? E em vez de colocar um asfalto, está colocando lá um punhado de brita preta, certo? E ela não para dentro do buraco. Isso aí é uma coisa envergonhosa. Você vai acabar derrubando o motoqueiro aí, vai acabar ficando pior. Certo? Então, acho que se não tem um asfalto para pôr, então não põe nada. Então não adianta pôr nada. Que está jogando ali um cascaixu de carvão ali, então não adianta nada isso aí. Certo? Então isso aí, gente, nós temos que respeitar o cidadão. Certo? E nós não podemos aceitar que isso aconteça mais aqui em nosso município. Qualquer pessoa querer criticar vereador. Eu acho que eu já fui eleito por 2 mandatos, fui eleito pelo povo e muito bem eleito. E eu tenho que retribuir aqueles que votaram para mim com o trabalho e o que eu faço. Mostrando o trabalho para a população. No qual o vereador Cipriano acabou de comentar aqui, essa questão de ficha de médico. Isso aí está errado. Não tem mais o que mexer, começa a atrapalhar o que está dando certo. Então não adianta. Isso nós não podemos aceitar. Isso aí só caça meio de complicar o cidadão. Para ajudar não parece nada, só para trabalhar. Aqui não chega um projeto aqui para beneficiar nada. Só chega projeto aqui para atrapalhar e complicar o cidadão. Certo? Igual o secretário de Cultura teve que falar, a gente não tem nada a ver com o secretário, não tem nada a ver com o chefe do esporte, a gente tem a ver é com a administração da prefeitura, porque eu acho o seguinte, Se pagou um veículo, deveria ter feito um orçamento, secretário, e pagado também um lanche de cada um. Porque quem é aqueles que não tem o dinheiro para poder pagar? Ia ficar com fome ou ia na cara de cada um? Então, isso aí é falta de planejamento. Primeiro tem que planejar, fazer um orçamento para ver quanto vai ficar, e depois, se sobrar, traz o dinheiro, ressarce com a prefeitura. Eu acho que é o que deve ser feito. A gente tem que parabenizar o que é feito, certo? Mas tem que ser bem feito. Isso aí a gente já, porque a gente já mexeu com bola aqui também, a gente sabe que contratar outros, atleta de outro lugar, isso aí nem todos os times jogam com o mesmo time do município, a gente sabe disso aí, é uma coisa muito boa ter uma parceria. Mas só que essa parte do gasto, por exemplo, eu nem sabia disso, na hora que eu cheguei aqui, o presidente comentou isso comigo aqui, mas já nas suas conversas que foi dito aqui, não tem nada a ver, você secretário, tem a ver a administração que não fez o planejamento em cada encontro e ficar o valor de cada um atleta para gastar lá. Certo? Então isso aí fica meia ramificação. Mas tem que parabenizar o trabalho de vocês. Também quero agradecer aqui o secretário que estava aqui, que eu comentei das lâmpadas apagadas na minha rua, foi resolvido o problema. Quero parabenizar e agradecer por isso. E na mesma, eu quero dizer, quando nós, por exemplo, aqui, vereador, vem aqui reivindicar alguma coisa, é porque realmente está precisando. Esse posto de avião, eu já cansei de falar, enquanto não contratar uma empresa para fazer uma revisão nesse posto de avião, o pessoal vai continuar bebendo enxurrada, água suja aí, porque eles não tomam providência, porque não quer. Porque nós conversamos aqui com o prefeito, numa reunião com o prefeito aqui, e ele prometeu que ia contratar uma empresa para fazer uma revisão em todos os postos de avião. Enquanto não fizer isso aí, não vai resolver o problema. A população vai continuar bebendo água suja. E isso aí nós não podemos aceitar. Porque a água também é saúde. Né? Outra coisa, gente. Vocês podem olhar aqui nesses requerimento meu aqui. Sempre eu peço aquilo que está sendo preciso. Certo? Estou cansado de falar nessa escola aqui. Parece que é até brincadeira. Não toma previdência de concluir essa obra. Todo mundo sabe que a gente tem uma lei orgânica aqui para ser cumprida e a gente tem que trabalhar por ela. Certo? Então, aquilo ali é crime. É mais um crime que está vindo aí. Porque você não pode deixar de concluir uma obra, principalmente da educação. E a gente sabe que tem dinheiro para isso. E essa obra está aí parada aí, não sei por qual motivo. Certo? Hoje, por exemplo, quantas mães estão aqui presentes aqui? Eu tenho certeza que cada mãe que está aqui presente gostaria de estar vendo aquela creche funcionando para ter um lugar confortável para largar seu filho. E estava todo equipado, com todo equipamento lá. Esperaram colocar fogo na creche para depois ir lá, contratar um perito e fica do jeito que está lá, parada. Certo? A gente fica até com vergonha de ter que repetir quase as mesmas coisas. Mas parece que não quer entender. Certo? Eu acho que a gente tem que ser mais humilde, a gente tem que ir com confiança e acreditar e valorizar o povo que nós temos e valorizar o que nós temos de bom aqui na nossa casa. No qual, por exemplo, o engenheiro Felipe acabou de comentar aqui agora sobre aquele projeto. A gente tem que parabenizar. E quando parece pessoas que interessam ajudar o município, você tem que parabenizar. Certo? Mas pessoas só para criticar e não fazer nada, não adianta nada. Só falar não resolve. Tem que desencruzar o braço e pôr a ideia para funcionar. Eu acho que isso aí é o bem do município, certo? Porque eu acho que todo mundo quer o bem do seu filho, o bem do seu neto, o bem do seu pai, o bem da sua mãe. Então nós estamos aqui para isso. E continuar brigando para o bem social do nosso município. Nós não podemos aceitar isso aqui, certo? Essa questão, por exemplo, que o vereador Cipriano acabou de comentar aqui, gente, isso aí nós não podemos aceitar isso aqui. Porque já começou a mexer nas fichas agora já tem que recadastrar de novo, aí começa a mexer, começa a embaralhar tudo de novo, certo? Aí acaba os médicos indo embora, né? Acaba perdendo os melhores médicos aqui, aí vai ficar com o que aqui? É? Porque hoje a única coisa que nós estamos tendo mais ou menos aqui ainda é uma saúde. Certo? Então nós temos que conservar o que é de bom que nós temos aqui no nosso município. Entendeu? E também eu queria que, nesse momento aqui, isso deveria ter sido no início, mas agora que vem em memória, senhores vereadores, se der uma munida de atenção, vão ficar satisfeitos, porque eu queria desejar um minuto de silêncio pelo ex-funcionário da prefeitura, Cornélio de Souza Cruz, e um baita funcionário profissional, certo, que veio a falecer na semana passada. Eu gostaria de desejar um minuto de silêncio a ele e com muito respeito. Obrigado a todos vocês pela sua atenção. Isso aí, gente, é um ato de caridade que a gente faz, porque a gente tem que reconhecer o que a pessoa fez de bom para o nosso município. Era um baita profissional e a gente respeita aquele que tem vontade de ajudar, certo? O erro humano, às vezes alguma pessoa pode até errar, mas o erro a gente sabe que é humano e a gente tem que respeitar o erro do outro. Certo? Então, continuando as minhas palavras aqui, gente, eu quero parabenizar a todos vocês que estão aqui presentes e que voltem sempre aqui a essa casa, porque nós precisamos disso. É das pessoas virem participar com a gente aqui, trazer algum fato que está acontecendo para a gente estar fiscalizando e resolvendo o problema. Porque às vezes o assunto lá na rua chega diferente para a gente e isso aí não é interessante. É bom vocês participar, que aí vocês veem quem é a favor e quem é contra o povo. Que de repente um fala lá, fulano é contra. Então não, então é bom vocês participar, que aí vocês ficam cientes do que vocês estão vendo aqui e isso aí que é importante para nós. Porque o político hoje, ele está muito desclassificado e nós não podemos deixar nós também e para o ralo ser desclassificado nesse mau momento político que nós estamos atravessando aqui em nosso país hoje. Mas eu tenho certeza que os meus amigos, colegas vereadores aqui, nós estamos aqui é para defender o direito de cada um cidadão e para trabalhar para o nosso município. Nós estamos aqui para trabalhar para uma família, para uma pessoa só, não. Nós temos que trabalhar em conjunto para a população, para o bem da nossa população. Por isso que todas as reuniões que tem aqui, eu ainda continuo sempre falando. Hoje a prioridade que nós temos, primeiro saúde, depois educação. O resto é se der para fazer. Porque não adianta você querer gastar o dinheiro que você não tem. E isso é o que anda acontecendo. É o que anda acontecendo. Se você não tem um dinheiro no orçamento, então não deve fazer. Porque se você começar ali e não acabar, vai continuar só prejuízo para o município. Certo? Porque a gente está aqui, tem várias comissões aqui hoje que está trabalhando aqui, fiscalizando, estão investigando certos tipos de coisas aqui, certo? E nós estamos aqui para isso, nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, pelo contrário, nós estamos aqui para trabalhar, certo? Então, essas comissões que estão sendo montadas aqui, estão trabalhando, fazendo o trabalho dela, e vocês vão ver o resultado. Porque tem uns resultados que já começou até a aparecer aí, para falar a verdade. Porque quando a gente alerta, a gente abre o olho das pessoas. Não faça isso, não faz as coisas sem licitação, porque hoje o pessoal está pegando pé. Então a licitação é para isso. É para fazer a licitação e para ser cumprida. E não adianta querer descumprir. Porque hoje o coração da prefeitura se chama licitação. Certo? E é uma coisa que tem que ser feita e bem feita. Certo? Não é juntar lá uma turma lá e fazer, não, vamos fazer com inigibilidade, não. Isso não existe. Existe licitação. Certo? Porque nós temos aqui um livrinho na mão aqui, é para a gente olhar o que pode e o que não pode, é o que está escrito naquele livro que está ali. Certo? E quando você toma posse, você põe a mão e faz o juramento de cumprir aquilo que está ali naquele livro ali. Certo? Eu acho que isso é que cada um deve fazer. A gente não está aqui para criticar e nem brigar com ninguém. Então quero agradecer a todo o pessoal da rádio que me ouve e todos vocês aqui presentes. Uma boa noite e muito obrigado a todos vocês.
Vereador Rodrigo. Presidente, eu já passo a palavra, vou fazer uso dela. Vereador Rogério Dungas.
Senhor presidente, nossos colegas vereadores, a nosso funcionário aqui da Câmara, nosso doutor Jadson, a nossos visitantes aqui presente, né, a ex-vereadora, né, Jussara, presidente, né, nossos amigos aí, a Leia também, nossa funcionária, né, está aí presente. Eu quero iniciar falando aqui da audiência pública, né, que foi anunciada no rádio e foi iniciada também, iniciou às 6 horas, né, hoje. E veio o Felipe e outras pessoas e falaram com relação aí ao projeto, né, que está seguindo a lei federal, né, de 125 metros com 5 de frente. Então foi todo mundo aí, né? Foi falado na rádio, todo mundo sabia, e eles têm mais conhecimento disso que a gente. Então, o projeto está aí em votação, ninguém veio questionar o projeto, né? Então, está aí, foi muito bem explicado, eu acho que vai ser muito bom para a nossa cidade, onde encontra-se aqueles, né, onde tem os parentes perto, essas questões aí para estar desmembrando aí os lotes em 125 metros e não estar descumprindo a lei federal. Então, eu acho que é muito, muito bem-vindo aí. nós estamos aqui para aprovar esse tipo de mesmo de projeto para estar aí ajudando a nossa comunidade e principalmente os mais necessitados, né? Porque essa questão aí do... Porque rico demais não tem lote pequeno, né? Tem lote grande, então não precisa desmembrar. Então eu acho que vai abranger mais aí as pessoas que realmente precisam aí de estar desmembrando aí os seus lotes. Quero também parabenizar as professoras, né, gente, por dia de ontem. E... Vou colocar aqui. E falar aqui o seguinte, que o plano de carreiras, o Márcio falou aqui muito bem falado, da prefeitura, onde foi cortado, né, e o pessoal ficou tudo chateado, e principalmente a classe de professores, porque foi atingida quase todas as professoras. Né? Então o pessoal aí ficou muito chateado com isso, e vem com isso sucessivamente estendendo aos demais funcionários. Né? Essas questões dos médicos, né, na nossa cidade, são os médicos bons, e eu estou vendo que daqui a pouquinho vai embora, porque diz que vai abaixar o salário deles, e com isso começa aí a atrapalhar uma coisa ou outra. Né? Então a gente pede aí, né, a administração em geral...
Vereador, me permite, o vereador Rodrigo, acabei de passar a minha palavra, mas se me permite, só fazer um comentário sobre o que você colocou aqui. E eu queria ter a opinião de você, dos demais vereadores, que tiver também por dentro desse problema. Que foi dito aí, né, que os médicos não estão atendendo, estão deixando de fazer algum atendimento, alguma coisa. Mas isso tudo que eles faziam, né, segundo informações que eu obtive, se for incorreto, que me corrija, né, e possa passar a informação correta, essas coisas que eles faziam era em excesso, né, além do concurso público que ele tinha prestado. Então eles faziam isso para beneficiar a nossa comunidade, né, por gostar da nossa comunidade. Então eles atendiam além do que estava no concurso público, eles faziam mais do que estava no concurso público. E com essas ações que veio, igual a Vossa Excelência acabou de dizer, redução do salário, férias que vai cortar e etc., a mágoa foi tão grande referente aos médicos que vêm ajudando o nosso município, que eles, não que deixaram de atender, não que estão deixando de atender, não que estão deixando de fazer o que é de obrigação deles. Eles simplesmente passaram a fazer o que o concurso público que ele prestou pede. Não é isso? Né? Pelo que me recordo, que eu fiquei sabendo. Se tiver alguma coisa incorreta, que me corrija. Então, não que eles estão deixando de fazer algo que é de sua responsabilidade. Não, é que eles faziam além. Mas aí, através desses desgostos que eles tiveram aí, com esses cortes, essas coisas, esses murmúrios que vêm aí, eles simplesmente falaram assim, então vamos executar o que o nosso concurso público pede. Né? E com isso, mais uma vez, quem perde é a nossa comunidade.
Então, vereador Rodrigo, entrando a palavra ao vereador Rogério, peço licença, mas eu acho que é por isso que nós, vereadores, não podemos aceitar isso aí. Porque isso aí não pode ficar dessa maneira, só vir do jeito que quer para poder prejudicar a população. Nós temos que defender o nosso povo. Se os médicos estão atendendo bem, que continuem atendendo bem. Certo? Se estiver gastando, que corte o gasto em outro lugar, mas que parece o dinheiro na saúde. Venha pagar os médicos para poder não prejudicar a saúde de assim, não.
Então, gente, reforçando aí, realmente essa questão da saúde, ela não pode, né, piorar. Então, eu acho que a tendência é só melhorar. E essas coisas que vêm acontecendo, o que, que vai acontecendo? Vai chateando as pessoas, né, os profissionais da área, e vai acontecendo isso. Né? Então, não que eles não estejam fazendo, eles estão fazendo sim, até além daquilo que está previsto lá no...
Só mais uma vez, até concluindo o que eu disse, que o vereador Rodrigo novamente, eles não estão deixando de fazer, eles continuam fazendo além do que é de sua obrigação. Né? Eles já continuam fazendo além do que é de sua obrigação. O que nós não podemos deixar é, como o vereador, né, Sebastião Leonardo acabou de dizer, não podemos deixar acontecer isso com grandes profissionais que nós temos dentro do nosso município, porque quem vai perder é a nossa comunidade. Amanhã, com o afastamento desses médicos dentro do município, eu estou falando dos médicos que todo mundo conhece e são apaixonados por eles dentro do nosso município, mediante ao excelente trabalho que eles prestam aí. Amanhã, com o afastamento desses médicos, quem vai perder é a nossa comunidade, mais uma vez.
Então, gente, esse assunto dos médicos, assim, eu acho que o prefeito deve sentar, né? Falando para o Fabiano, falando prefeito, a administração sentar com eles rever isso aí, porque são pessoas que estão aí há muito tempo, conhecem o problema de todo mundo aqui na cidade, né? E temos que valorizar eles e ver o que está errado e tentar consertar de alguma forma. Tem que ser. Por que estava vindo certo e agora que atrapalhou de novo? Então alguma coisa mexeu agora. Se tem alguma coisa errada agora, antes também estava. E por que continua? Por que agora quer parar? Então acho que tem que seguir. A nossa comunidade precisa desses médicos aí do PSF. E nós temos que dar valor nele, gente. Eu acho que se continuar do jeito que estava, acabando indo embora todo mundo aí, pronto. Vai ficar sem médico e sem nada nessa cidade aí.
Mais uma palavrinha. Eu acabei de receber uma ligação aqui agora há pouco aqui. Uma cidadã que esteve hoje lá no PSF, certo? Ficou nervosa lá. Primeiro eles esperam o paciente ficar nervoso para depois atender. Então isso aí não pode aceitar isso aí. Isso aí tem que legalizar e pôr a pessoa lá para atender, certo? Para poder melhorar o paciente. Não para poder piorar a doença do paciente. Que vem de melhorar, acaba piorando.
As questões dos caminhões, vou falar uma coisa pequena aqui dos caminhões, gente, do tráfego de caminhão na cidade. Eu acho que realmente a cidade não está muito preparada, né, para esses pesos de caminhões, para esse, né, tanto de caminhões que anda passando. Mas proibir também não tem jeito, né? Então fica uma coisa meio amarrada. Mas pode pelo menos limitar os horários do horário de escola, né, um horário de madrugada. Eu acho que tem alguns horários que pode se dar aí uma intermediada aí para ver se melhora. Mas cortar não pode, não tem outra passagem. Então, se não tem, tem que passar. Né? Então, fica aí agora finalizando, falar um pouquinho do esporte, onde o secretário dele aqui presente, aqui na tribuna. Falar que está muito bom, o secretário. O pessoal está falando bem. Esse dia ainda vi um vídeo ainda aí. Parece que o Álvaro estava junto com os meninos lá em Belo Horizonte, né? Lá fazendo os testes, a escolinha lá. Então eu acho isso muito bom para nossa cidade. Né? Nós estamos aqui para valorizar aquilo que é bom, para falar aquilo que faz de bom, mas estamos aqui para falar aquilo que faz de ruim também. Né? E falar que nós recebemos sim, né, como vereador, mas também fazemos a nossa parte. Né? Temos o nosso compromisso aqui com a cidade. Então eu acho que não podemos levar muito em consideração algumas pessoas que falam aquilo que nem deveria estar falando, né, aqui na tribuna. Então eu acho que, peço ao nosso presidente também que, nas próximas palavras, gente, que você fala somente o assunto e se insistir, corte o microfone e acaba com isso. Então aí o meu boa noite aos presentes, né? E um boa tarde a todos ouvindo da rádio.
Vereador Gabriel. Vou ficar enganando o povo, não. Vou deixar para lá. Vou passando a palavra hoje. Aqui você pede tudo, não faz nada mesmo.
Vereador Sebastião Francisco.
Passo minha palavra hoje.
Vereador Evandro. Passa a palavra, né? Presidente, terminamos aqui. Todos aqui.
Boa noite a todos presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês e vocês comigo. Aos ouvintes da rádio, eu desejo uma boa tarde. Gostaria de começar parabenizando os professores, no seu dia que foi ontem. Que Deus possa abençoar a caminhada de vocês aqui para frente, possa dar muita força, muita paz e saúde a vocês. Questão hoje, teve em redes sociais, onde uma moradora de Jaci comentou sobre o vereador ter privilégio de renovar a receita lá no posto de saúde e ela teve de agendar para 10 dias. Eu acho que isso aí não pode acontecer. Quando a pública, assim, tem que citar o nome qual vereador que foi, eu acho que somos todos iguais. Nós, vereadores, não temos o direito de ser melhores que ninguém do município. Então, essa não foi a primeira vez. Há um tempo atrás foi dito por mim, questão de remédio, onde os funcionários da Secretaria de Saúde até falaram que foi o vereador Eliandro que pediu para que cortasse de entrega de remédio no município. Isso não é verdade, porque eu não tenho direito de fazer pedir para cortar a entrega de remédios. Simplesmente eu pedi que o remédio fosse entregue
própria pessoa, não em mão de vereadores, como veio acontecendo hoje, vereador do privilégio, não sei se realmente é verdade, está em rede social, muitos comentários, né? Mas a gente pede que e não deixe isso parado não, que denuncie, que leve para frente. Se um vereador teve o privilégio, por que que ela também não teve? Sendo que a pessoa tem um filho acamado há muito tempo, eu acho que deveria ter mais respeito com nós vereadores que estamos aqui, com graças a Deus, com saúde. Então, deveria ter mais privilégio essa pessoa. E quando acontecer isso, que denuncie mesmo, chega até o secretário de saúde. Hoje recebemos aqui um convite, eu agradeço pelo convite, Secretaria de Saúde, mas a marcha do dia 19 de outubro rosa, né? Mas não é uma marcha contra o câncer, mas quando a pessoa faz o exame, tem o câncer, ela não tem o apoio do município, aí fica passando por diversas humilhações e na hora de fazer a marcha lá, quer convidar a população, mas na hora de ajudar fica difícil. Então é difícil você estar junto desse jeito, né? Se vai fazer a marcha, dar um apoio a quem tem um câncer, mas depois que for diagnosticado alguém que tiver o câncer, que ajude, não se torne a vida dela mais complicada, não. Sobre a questão do esporte de Jaci, hoje temos o secretário Leonel Veio aqui, uma pessoa que admiro muito, muito trabalhador, sempre vem falando nessa casa. Eu só não acho correto, eu como cidadão de Jaci, gosto de esporte, eu até tive o convite do Álvaro para estar junto lá dos meninos. Infelizmente, devido ao meu trabalho, como final de semana não deu para me ir. A questão é que o município paga um professor aqui e eu acho que, na minha opinião, ganhando ou perdendo, os meninos têm que estar juntos, os de Jaci mesmo. Eu não concordo trazer gente de fora e tirar a oportunidade do menino de Jaci, não. E até mesmo na hora que tem pessoas, tem mães que concordou, que às vezes têm condições de estar arcando com a despesa do filho, mas às vezes uma mãe ou um pai não tem condições. Eu vi mãe na rua saindo pedindo ajuda, vi pai, a gente fica triste, porque nem todos têm condições. Aí, e os que ficam de fora, será como vai ser tratado depois dentro da escolinha, né? Então, nas próximas vezes aí, eu gostaria que trabalhasse com o pessoal de Jaci, porque isso aqui nós temos que trabalhar para desenvolver o município. Quando eu estava em outro município que eu participava do escolinho, não deram oportunidade para ninguém daqui no município. Então, acho que se ele está recebendo, não sei se recebe pelo município, eu acho que tem de trabalhar com o município. Também a questão de buraco já se a gente sempre já pede, né? E eu acho que vai demorar muito, ainda mais que esse período de chuva aí, já se a tendência a piorar, que não vai sair nada do jeito que está de administração aí, não. Remédio também nós não temos, né? Muito tempo pedido nessa casa aqui que ia ter remédio bastante tempo, já passou, não passou nem um mês e já acabou o remédio. Eu não sei o que acontece. Também gostaria de agradecer o pessoal que esteve aqui na audiência pública sobre o projeto. Esse projeto será de grande valor ao município. Para aqueles que têm seu imóvel que está hoje irregular, vai ter oportunidade de regularizar. E essa casa a gente recebe para isso, é para ajudar a população. E esse projeto está aí para ajudar a população. Então, não adianta subir nessa tribuna, no meu modo de vista, para tentar fazer política, porque a gente tem que trazer solução ao município. E a solução é essa. Essa casa apresentou um projeto, os vereadores estão de acordo, então estamos trabalhando para a população. Porque se você vir aqui no plenário cobrar, que os vereadores já cobramos, nós vereadores já cobramos e não fomos atendidos, não vai resolver nada. Isso se chama usar a tribuna para fazer política. Da próxima vez não irá ter mais isso. Garanto aos vereadores que a gente não. Essa tribuna não é feita para fazer propaganda política para se aparecer dentro do município. Também se encontram, fui procurado por motorista um tempo atrás aí, fui de novo, que eles não estão recebendo os reajustes, onde seria atualização das diárias deles, porque tem um projeto nessa casa. Então, aos funcionários da prefeitura, os motoristas, não existe projeto nenhum para atualização para a diária de vocês aqui nessa casa. Se vocês quiserem aqui vir acompanhar, não tem projeto nenhum aqui nessa casa. Também, quando
cidadão vir aqui, mais uma vez, fala, eu acho que o que for bom para o município, cobre o que for bom para o município, traz sugestões. Porque falar até papagaio fala, vai chegar a tomar vergonha na cara, vir cá e falar o que é bom para o município, isso fica difícil. Quero ver se vai estar aqui na próxima audiência, dia 18, né? Convido a todos vocês que vai estar aqui. E que traga o projeto, traga alguma coisa que a gente possa estar ajudando o município aqui a desenvolver. Não é só criticar a administração, porque criticar a administração, a gente não está aqui para criticar, a gente está aqui para cobrar, a gente cobra. Só que não fomos atendidos. Nós recebemos para isso. Nosso trabalho está sendo feito. Coloco em votações as proposições escritas. Indicações número 135, vereador Evandro. E a número 136 também do vereador Evandro, vamos colocar as duas em votações. A primeira, 135, solicita a limpeza das caixas d'água de nossa cidade. E a 136 solicita providências contra o transporte de alunos na zona rural. Vereador Gabriel.
A favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
A favor, senhor.
Vereador Cipriano.
Sou de acordo também.
Vereador Sebastião Leonardo.
Favor, presidente.
Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Rogério.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
Favor, senhor presidente.
Indicações 137, 108, 109, 140. Pode colocar as quatro, né, vereador? 137, vereador Sebastião. Sebastião Leonardo. Solicita reparos no poço artesiano da Vila Industrial. 138. Solicita reparo tampa buracos. 139. Solicita retornar as obras da escola em frente à Câmara. E 140. Solicita a conclusão das obras da creche. Vereador Gabriel.
Sou a favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
Sou a favor, senhor presidente.
Vereador Cipriano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Favor, presidente.
Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Rogério.
Sou a favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
Favor, senhor presidente.
Projetos de lei. 0518, restitura e altera recomendação e disposição do Conselho Municipal de Saúde de Jaci, revoga a lei número 576/93. Da entrada 12 do 6, está em comissões permanentes. 0618, altera dispositivo da lei municipal 1162 de 2 de maio de 2013. Altera para a Lei Municipal 1268 de 22 de outubro de 2015 e das outras providências. Tem entrada 12 de 6 e está em comissões permanentes também. 0718 estima receita e fixa as despesas do município de Jaci para o exercício financeiro de 2019 e das outras providências. Executam audiência pública na quinta-feira, dia 18, às 19 horas aqui na Câmara. Estão todos convidados já. Projeto de lei complementar 0118 altera o inciso 7 do artigo 42. Do artigo 46 da Lei Complementar Municipal 751/2003, Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Jaci, então emenda do vereador Luiz Rogério e aguarda a documentação e requerimento do vereador Gabriel. 0518 altera o anexo 6 parâmetros urbanísticos da Lei Municipal número 751/2003, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento e das outras providências. Tem um pedido de urgência do vereador Evandro, vereador Márcio, vereador Gabriel e vereador Cipriano. Que se coloca em votação ele agora, então. A votação única, né? Está com regime de urgência aqui dos quatro vereadores, então vamos colocar em votação. Vereador Gabriel.
Sou a favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Cipriano.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco. Vereador Luiz Rogério.
A favor, presidente.
Vereador Márcio.
A favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo.
A favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
De urgência, a favor, senhor.
Agora coloco em votação o projeto. Vereador Sebastião Francisco.
Oi.
A favor ou contra o projeto?
A favor.
Vereador Luiz Rogério.
A favor, presidente.
Vereador Márcio Moraes.
A favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Favor, presidente.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Orador Rodrigo.
Senhor presidente, para não haver tanta interpretação e dizer que algum favorecimento aí, alguma coisa nesse sentido, igual já foi até comentado aí, eu vou abster do meu voto, senhor presidente.
Ok. Orador Cipriano. Por
favor, senhor presidente.
Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.